ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Céu claro, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 22 de março de 2016. Lava Jato, 26º ato. A operação realiza mais uma fase, com o nome de Xepa, focada na empreiteira Odebrecht. Especialistas analisam cobertura de escândalo. Por onde anda a indignação? Colunista analisa como manifestações de rua se deslocaram das cidades da Grande BH, como Contagem e Betim das greves dos anos 80, para o centro da capital. Treino de ouro. Atletas paralímpicos britânicos fazem treino aberto no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lava Jato, a 26ª, batizada de Xepa. Com foco no grupo Odebrecht, as investigações envolveram 380 policiais federais que cumpriram 110 ordens judiciais no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais. Foram cumpridos 67 mandados de busca e apreensão, 28 de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e 4 mandados de prisão preventiva. Segundo as investigações, Odebrecht mantém uma estrutura profissional de pagamento de propina em espécie no Brasil. A empresa tinha funcionários dedicados a uma espécie de contabilidade paralela que visava os pagamentos ilícitos. A estimativa é que ao menos 66 milhões de reais foram distribuídos entre 25 e 30 pessoas, entre elas o marqueteiro João Santana. Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido do governo federal para anular a decisão do ministro Gilmar Mendes, que barrou a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ministro-chefe da Casa Civil. Fux afirmou que a corte tem entendimento consolidado de que mandado de segurança não pode ser usado como recurso para tentar reverter a decisão do próprio Supremo. Ontem, Luiz Edson Fachin se declarou suspeito para julgar a situação de Lula por ter relação pessoal com um dos advogados. Rosa Weber vai assumir o caso. Mas um inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi aberto na Lava Jato. Esse é o sétimo. A decisão é do ministro do STF, Teori Zavascki. Ele atende a um pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, que pretende apurar supostos repasses feitos pelo doleiro Alberto Youssef, envolvido em desvios na Petrobras, para o senador Renan Calheiros. E a presidenta Dilma Rousseff recebe agora apoio de juristas em ato chamado Encontro com Juristas em Defesa da Legalidade pela Democracia. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, afirmou que não se pode usar a toga para fazer política porque isso acaba com o judiciário. Ele já foi juiz federal. O diretor da Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco, Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante, declarou que a liberdade de imprensa está privatizada ao criticar a cobertura da crise. E é sobre a cobertura da crise que nós vamos conversar agora com a repórter Soraya Fidelis. Especialistas em comunicação têm criticado a atuação dos meios na abordagem da Operação Lava Jato e do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, já está no STF, o Supremo Tribunal Federal, o grampo telefônico que quebrou o sigilo da conversa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a presidenta Dilma Rousseff. O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal em Curitiba, enviou os áudios ontem para a Suprema Corte. As interceptações telefônicas foram capturadas pela Operação Lava Jato, em que Lula é investigado pela suposta ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro pela compra de uma cota de um apartamento no Guarujá e em um sítio em Atibaia, em São Paulo. A transcrição da conversa foi parar como furo de reportagem na bancada do Jornal Nacional da Rede Globo na semana passada e na cobertura ao vivo na Globo News.
Esta é uma notícia realmente bombástica.
Cristiana, desculpa, eu vou te interromper porque nós vamos mostrar agora, exibir aqui na Globo News, em primeira mão, o áudio dessa gravação. São informações surpreendentes que não param de surgir.
E em meio às polêmicas jurídicas e midiáticas do grampo, o ex-presidente Lula aponta para o show midiático das ações policiais no atual cenário da política brasileira.
Sabe, é um espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República.
Além dos aspectos jurídicos, a cobertura jornalística acerca da Operação Lava Jato tem sido alvo de reflexão na academia. Durante roda de conversa sobre mídia, democracia e formação acadêmica realizada ontem na Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no campus da UFMG, a professora do Departamento de Comunicação, Luciana Oliveira, questiona sobre o processo de apuração das notícias e a lógica do espetáculo revestida de neutralidade nas bancadas dos telejornais.
O jornalista tem que se perguntar, gravações que foram feitas à 1h30 da tarde, elas podem ser transmitidas às 8h30 da noite? Houve tempo de apuração dos fatos, que são fatos complexos, envolvidos nessa troca de informação, para ela já ser levada à opinião pública? Aparece lá as redações, a figura do repórter aparece, mas a gente ainda está pouco autorreferente no sentido de nos pensarmos como sujeitos dentro desse cenário. Nesse sentido, a gente ainda adota uma posição de suposta neutralidade.
O professor Yuri Castelfranc, do Departamento de Sociologia da Fafiche, UFMG, afirma que a cobertura da mídia no Brasil é refém de um mito fundador anglo-saxão, que é o da objetividade jornalística, que funciona na contramão do acesso às diferentes vozes, ao contrário do que ocorre com a mídia da Itália, onde ocorreu a Operação Mãos Limpas.
A pluralidade de vozes na Itália sempre foi garantida. Tantos minutos com pessoas ao vivo falando como fonte do governo, o mesmo número de minutos para fontes ligadas às oposições, assim por diante. Então sempre houve canais públicos de grandíssima audiência, como em quase todos os países da Europa, junto com os canais privados. E, sobretudo na Itália a gente tem uma autorregulamentação dos jornalistas, a meu ver, muito mais efetiva do que aqui. Então não é possível determinado o comportamento do jornalista ser apenas censurado moralmente ou criticado. E também não é possível só judicializar. Ah, tal revista veiculou uma calúnia, então vai pagar uma multa quando condenada. Lá a regulamentação da mídia é forte, a autorregulamentação entre o jornalista, então o jornalista é expulso da ordem quando não se comporta coerente com o regulamento.
Vinícius, com base na decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, na última sexta-feira, Lula vai continuar sendo investigado pela Justiça Federal em Curitiba. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, aí pelas informações. E olha, a comissão de deputados responsável por analisar o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff decidiu não incluir a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que é ex-líder do governo no Senado, no pedido de impeachment de Dilma. A questão gerou divergências entre os parlamentares, pois a inclusão da delação depois de aberto o processo deveria aumentar o período de defesa da presidenta Dilma Rousseff, algo que a oposição discorda. O atual pedido trata apenas do caso das pedaladas fiscais cometidas no fim do primeiro mandato, segundo o TCU, mantidas no ano passado, o que motivou a abertura deste processo. Então, dessa forma, continua como está.
De olho na cidade.
Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco, às 14h, audiência pública para discutir o impacto do fechamento da maternidade pública de Betim e o projeto de municipalização do Hospital Regional Público da cidade. Deputados que visitaram as unidades relataram ter encontrado situação de extrema precariedade. Foram convidados o secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, o prefeito da cidade, Carlaire Pedrosa, além de representantes do Ministério Público, do Conselho Municipal de Saúde e do Sindicato dos Funcionários da Saúde. A reunião será na própria Assembleia, a partir das 2.
Trânsito.
Trânsito intenso no sentido bairro, no elevado Dona Helena Greco. Na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo, trânsito intenso no sentido bairro. Já na altura do cruzamento com o Uruguai, o trânsito está mais complicado no sentido centro. Amazonas com Contorno também apresenta trânsito bastante movimentado neste momento no sentido centro de BH. Agora, meio-dia 42, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar dos atentados em Bruxelas e também da visita histórica de Obama a Cuba.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Internacional.
O presidente norte-americano Barack Obama, no seu último dia da visita histórica a Cuba, fez um pronunciamento pela televisão, transmitido ao vivo pelo canal cubano, destacando a boa vontade em superar as divergências e iniciar uma nova era de cooperação no campo dos negócios, das relações destinadas a desenvolver educação, saúde e cultura entre os dois países. Ele afirmou que essa foi a derrubada do último muro da Guerra Fria e também disse que é hora de deixar para trás o passado e iniciar um futuro de esperança. Ontem, Obama afirmou que vai lutar para que seja declarado o fim do embargo dos Estados Unidos à ilha cubana, mas isso depende da aprovação do Congresso. Durante seu discurso, Obama também falou que os pensamentos e orações do povo americano estão com o povo da Bélgica e que eles estão solidários a eles. A Bélgica, como se sabe, foi vítima de um atentado hoje em Bruxelas, que deixaram ao menos 28 mortos, segundo o jornal inglês The Guardian. As explosões ocorreram no aeroporto internacional de Bruxelas e em uma estação do metrô. Segundo os presentes, foram ouvidas palavras em árabe antes das bombas, que ocorreu 4 dias depois da prisão de Salah Abdeslam, principal suspeito da autoria dos atentados em Paris. A outra informação que acaba de chegar aqui é que os ataques terroristas, o Estado Islâmico reivindicou a autoria desses ataques em Bruxelas. Ainda não havia confirmação de que grupo terrorista tinha feito isso ou se era apenas uma iniciativa particular de pessoas que quiseram, né, fazer esse atentado. Na verdade, foi coordenado então pelo Estado Islâmico.
Questões metropolitanas.
Ponto de resistência de trabalhadores nos anos 80, Contagem e Betim perderam o status de centro de manifestações da região metropolitana, que cada vez mais vieram para o centro de Belo Horizonte e hoje estão concentradas na região central e na zona sul. Diante da crise política e da polarização entre os que apoiam e entre os que são contra o governo, o nosso colunista de questões metropolitanas, professor Roberto Montemor, faz uma análise desse deslocamento das manifestações para o centro de BH e também o perfil de quem faz essas manifestações.
Bom, professor Roberto Montemor, a gente está vivendo nos últimos tempos uma polarização muito grande que se dá na política, mas também foi para as ruas. Né? Nas últimas semanas a gente teve manifestações tanto contra quanto a favor do governo, localizadas principalmente nas regiões centrais de Belo Horizonte. Pesquisas já foram feitas tanto aqui na UFMG e também por institutos como Datafolha e BOP mostram um perfil bem diferenciado entre os participantes dessas manifestações. Parte dos são contra o governo, a maior parte tem renda alta, é uma população majoritariamente branca e com curso superior, enquanto se encontra um público mais diverso nas manifestações a favor do governo. E, professor, outro detalhe que a gente pode também pensar é por que não há também nas cidades da região metropolitana esse tipo de manifestação, esse tipo de aglomeração nas ruas, né, para marcar aí essa manifestação política?
Olha, tem um monte de questões ligadas a isso, né? Vamos pensar, acho que a questão talvez principal, não sei se principal, mas uma das principais é a nossa mídia, né? Nós temos uma mídia terrível, que está se mostrando cada vez mais terrível, completamente controlada por pouquíssimas famílias, né, que são articuladas e que são a que tem maior visibilidade tanto na imprensa escrita quanto televisiva. Então hoje, né, as redes sociais, a internet, etc., faz uma diferença extremamente significativa. Estou falando isso porque a gente sente na mídia, mais até do que essa questão da centralidade local, né, quase que uma hegemonia completa de São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro, pela presença da Rede Globo no Rio e tal, etc., né, e ainda se mantém com uma certa importância. As notícias dos outros estados, né, e das outras situações são muito minimizadas. Isso a gente sente genericamente. Quando você pega nessa dimensão, nós temos uma capilaridade de mídia extremamente baixa, né? Quer dizer, então, programas locais de televisão, jornais locais, etc., etc., né? Toda essa dimensão é muito frágil, muito pequena. Então, isso é, e além do mais, nós temos uma mídia que basicamente desinforma. Nesse caso específico, é muito claro de que lado que ela está, o que ela quer, né? Isso tem sido dito, inclusive, amplamente por aí afora. O fato de ser Belo Horizonte pode até ser significativo, né? Belo Horizonte, Salvador, etc., a gente viu aí em alguns veículos alternativos, etc., que uma massa grande de gente, até mesmo barcos, né, no Amazonas, etc., se dirigindo para a centralidade metropolitana para participar dos protestos, particularmente os protestos contra o golpe, contra, né, o fim da democracia, etc. Mais organizados, né? São grupos mais organizados, militantes, pessoas que estão engajadas nos sindicatos, pessoas que estão engajadas, né, na representação aí dos movimentos populares, etc. Enquanto que o outro lado, como você mesmo caracterizou aí, é a classe média alta da Zona Sul das grandes cidades brasileiras. No caso de Belo Horizonte, é lamentável, quer dizer, que isso não aconteça de uma forma mais ampla nos outros municípios. Isso indica o quê? Indica, na verdade, né, que a cidade única da região metropolitana é Belo Horizonte, tomando a coisa de uma maneira radical. Se a cidade é o espaço da riqueza, o espaço do poder e o espaço da festa, na região metropolitana, o que se manifesta como tal é Belo Horizonte. Então você tem municípios ricos relativamente, como Contagem e Betim, né, que não tem nenhuma expressão de poder, não tem nenhuma expressão de riqueza, não tem nenhuma expressão de festa.
Tá, professor, o senhor falou aí de Contagem e Betim, são cidades que hoje em dia não temos aí tanta expressão política e dentro dessa questão da manifestação, mas se a gente pensar tempos atrás, anos 80, ali, época das grandes greves, Contagem teve um papel grande. O que, que teria acontecido de lá para cá que houve um esfriamento aí desse, né, desse movimento?
Eu acho que foi um deslocamento do objeto político, né? Quer dizer, Contagem e Betim, como grandes cidades industriais, que são de fato as duas grandes cidades industriais da região metropolitana, no momento que você tinha um confronto que gerou inclusive o nascimento do PT, etc., né? Quer dizer, de base sindical, nos sindicatos, isso aconteceu no ABC também, né? Extremamente significativo, teve um protagonismo muito significativo. Aí, na verdade, o confronto se dava entre capital e trabalho no lugar do trabalho. E lá é o lugar do trabalho industrial, por excelência, particularmente do trabalho do que a gente chama da indústria fordista, né? Indústria de bens duráveis, Fiat, as grandes empresas ligadas à produção de eletrodomésticos, etc. Hoje, nós temos um deslocamento, né, dessa luta no lugar do trabalho, né, no lugar da exploração do trabalho, para uma luta no lugar da reprodução coletiva, da vida cotidiana, que é a cidade. Então, hoje, as lutas não são em cima de salários, não são em cima de arroz salarial, etc. Elas são em cima de serviços urbanos, são em cima de apropriação da cidade, são em cima, né, do que é próprio do urbano, próprio da cidade. E, nesse contexto, Contagem não tem uma grande expressão, né, ou Betim.
Entendi. Professor Roberto Montemor, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa para a gente fechar?
Olha, eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento crucial da vida brasileira, é importantíssimo que, diferentemente de 1964, quando foi dado um golpe e não teve nenhuma reação popular, nós estamos tendo hoje uma grande reação popular, né, em torno desse processo que está acontecendo. Não sei se isso vai ser suficiente para barrar essas forças, né, que estão aí tentando, através de formas legais, assim como em 64 também, né, justificando uma ilegalidade com discursos legais, etc. Não sei se vai ser suficiente, mas isso mostra que, de fato, a sociedade brasileira mudou significativamente nesses 50 anos.
Tá certo, professor Roberto Montemor. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Segurança Pública.
A taxa de homicídios foi reduzida nas grandes cidades e aumentou no interior, de acordo com dados do Atlas da Violência 2016, julgado hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As informações com Nanda Poça, da Rádio Agência Nacional.
O Rio Grande do Norte teve aumento de mais de 360% na taxa de homicídios em 10 anos, até 2014. O crescimento da violência em outros estados do Nordeste também foi gigantesco, com alta de mais de 200% no Maranhão e 166% no Ceará. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2016, divulgado no Rio de Janeiro nesta terça-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todos os 6 estados com crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio pertenciam ao Nordeste. Pernambuco foi o único que destoou, com queda de 27% no número de homicídios. O estudo analisa a evolução das mortes violentas por macro-regiões, unidades da federação e micro-regiões. O levantamento mostra que a violência cresceu principalmente em cidades menores, como o Senhor do Bonfim, que teve uma piora de mais de 1000% entre 2014 e 2004. Ainda assim, o número de assassinatos na cidade do interior da Bahia é baixo se comparado com São Luís, a microrregião líder em violência. Senhor do Bonfim teve taxa de 18 mortes para cada 100 mil habitantes. Já na aglomeração urbana em torno da capital do Maranhão, a taxa foi 85. Com informações de Flávia Vilela, do Rio de Janeiro, Nanda Poça.
Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, atletas paralímpicos fazem treino aberto no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência. na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Educação.
O Ministério da Educação vai oferecer as bolsas que não foram preenchidas no processo de seleção regular do ProUni, Programa Universidade para Todos. Os interessados podem se inscrever de amanhã até o dia 31 de março pela internet. O MEC não divulgou o número de bolsas disponíveis. Podem concorrer professores da rede pública de ensino nessa etapa, além de estudantes que fizeram alguma edição do Enem a partir de 2010. É preciso não ter nota zero na redação e ao menos 450 pontos na média do Enem. O ProUni oferece a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Mais informações em siteprouni.mec.gov.br. O endereço é esse mesmo, siteprouni.mec.gov.br.
Dentro da UFMG.
Quatro atletas da delegação paralímpica britânica de atletismo que vão disputar os Jogos Paralímpicos Rio 2016 treinaram hoje cedo no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, aqui na Pampulha. A repórter Patrícia Brandão acompanhou a visita, conversou com alguns deles e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Nesse calorão, com termômetros marcando 27 graus, as atletas paralímpicas inglesas Samantha Kinghorn e Hannah Croft treinaram wheelchair racing, uma corrida em bicicletas adaptadas, na pista de atletismo do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. O CTE é base de treinamento das delegações paralímpica e olímpica do Reino Unido desde setembro. Os atletas têm vindo aos poucos testar a infraestrutura que Belo Horizonte oferece aos competidores, que vão disputar os Jogos Rio 2016. Na última quinta-feira, desembarcaram na capital mineira quatro medalhistas olímpicos da delegação, as duas wheelchair racers, um sprinter, ou seja, um corredor de 200 metros, e um thrower, um competidor de lançamento de disco. Eu acompanhei o treino de duas de quatro atletas nessa manhã, debaixo de sol forte, clima diferente do friozinho inglês do qual eles estão acostumados. A chefe de equipe da delegação, Paula Dunn, conta como os atletas estão se preparando para lidar com o calor brasileiro.
But we're really fortunate. We had a World Championships in November, which was in Doha, so the heat was very.
Paula Dunn disse que eles tiveram sorte de ter tido o Mundial em Doha, no Catar, no ano passado, onde faz muito calor. E aqui eles estão repetindo a estratégia de trazer muita água e gelo para amenizar o calorão. No Reino Unido, eles praticam numa espécie de estufa de calor para poderem se acostumar com o calor tropical. As altas temperaturas não atrapalham a atleta Samantha Kinghorn. Pelo menos foi isso que ela me disse. Ela elogiou muito a infraestrutura do centro de treinamento. Samantha diz que já esteve na pista, na piscina e na academia, e que tudo está perfeito. Não há nada que possa reclamar. Ela ainda não sabe se está classificada para as Paralimpíadas, porque o resultado só sai em julho, mas espera poder estar presente no que ela afirma ser uma oportunidade incrível numa cidade linda. Samantha considera que os Jogos de 2016 serão muito impressionantes. A gerente de jogos da equipe paralímpica britânica, Liz Mendel, explicou os motivos que levaram a equipe a escolher Belo Horizonte durante a fase de treinamentos para os Jogos Rio 2016.
I think, first of all, you have all made us so welcome. Everybody has done everything they can.
A hospitalidade brasileira foi um desses motivos. Para Liz Mendel, todos os brasileiros têm feito tudo o que podem para que os atletas tenham o melhor preparo possível. Além disso, a cidade tem a vantagem de ser próxima do Rio de Janeiro, o que significa menos tempo de viagem e mais tempo para descansar. Outro ponto observado pelos britânicos são os recursos e as facilidades oferecidas pelo centro de treinamento, que são de alto nível, segundo a gerente pré-jogos. Há 3 anos, dirigentes britânicos têm visitado Belo Horizonte para conhecer as instalações esportivas do CTE, que será a base de treinamento para as delegações olímpicas e paralímpicas do Reino Unido, com foco nos Jogos Rio 2016. Um dos pontos elogiados pelos atletas é a infraestrutura oferecida pelo complexo. Os competidores vão ter à sua disposição uma das mais modernas pistas de atletismo das Américas e a infraestrutura com padrão internacional que contempla salas de musculação, reabilitação, consultórios, vestiários e parque aquático, além de profissionais qualificados como fisioterapeutas, preparadores físicos e nutricionistas. Para Luciano Prado, coordenador de Relações Internacionais do CTE, todo esse conjunto, aliado à experiência dos profissionais que ali estão, ajuda a projetar a UFMG no cenário internacional.
Esse campo de treinamento da Seleção Paralímpica de Atletismo Britânica, que está acontecendo aqui, com vários atletas campeões mundiais e candidatos ao ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016, faz com que essa delegação está aqui e está se sentindo muito bem. Sabe, eles chegaram, eles não sabiam o que eles iam encontrar, mas quando a comissão técnica chega, com fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, e etc., e treinadores, e os atletas, eles viram a estrutura de apoio e ficaram encantados. Isso projeta a UFMG fora do país.
Em setembro do ano passado, o CTE recebeu a equipe de levantamento de peso paralímpico. Em dezembro, foi a vez da delegação britânica de natação olímpica. A próxima fase do centro prevê a construção de um ginásio para abrigar as modalidades de ginástica artística, modalidades de luta e esportes coletivos de quadra. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. Agora 1h03. Termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.